Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafa Brasileiro, estamos com o Fred Figueroa, Cássio Cardoso, Diego Borges dos Trabalhos Técnicos. E a gente vai falar aqui de Bahia 2, Paraná 0, partida que fechou, foi a terceira partida do sábado da Série A aí na 29ª rodada, a rodada que teve aí Flamengo 3, Fluminense 0, Santos 1, Corinthians 0. E o Bahia conseguiu fazer que todos os mandantes tivessem 100% de aproveitamento no início da rodada no sábado, mas de um modo sofrido, viu? O tricolor de aço pressionou, mas só foi fazer os seus dois gols no final da partida já. E eu vou chamar aqui primeiro o Cássio Cardoso para falar um pouco dessa partida e contar a história desse Bahia 2 Paraná 0. Seja bem-vindo, Cássio.
Fala, Rafa. Grande abraço para você, para Fred, para o Diegão. Foi o Bahia cumpriu uma obrigação, né? A gente falou do corredor polonês o tempo todo e isso fez a gente ser bem compreensivo com o Bahia, que não vencia jogos, mas hoje contra o Paraná o Bahia tinha uma obrigação sumária de vencer e por pouco deixa de cumprir essa obrigação. Foi um jogo que o Bahia foi superior e assim, não tinha como ser diferente, né? A gente sabe que o Paraná está aí há um tempo fazendo uma hora extra nessa Série A. Não vence desde julho, é um time que compete muito pouco, que sempre que toma gol, praticamente desmonta. O Claudinei Oliveira consegue ali fazer o ferrolho, mas quando o time sofre os gols, os primeiros gols, ele não consegue mais manter a estrutura. Tanto que o Bahia, depois de fazer um gol aos 39, fez um gol aos 43, mas o Bahia demorou para chegar a esse gol. E demorou nem tanto por mérito do Paraná. O Paraná até fez uma linha de 5 ali, se defendeu, mas o Bahia fez um jogo, principalmente no primeiro tempo, um jogo ruim. Um jogo em que foi lento, não conseguia fazer as jogadas com velocidade, então acabava exigindo muito pouco da defesa do Paraná, né, que estava sempre composta ali na frente da área, praticamente uma linha de 5. Né, os laterais não subiam praticamente, o Juninho ainda ajudava o número 11, no lado esquerdo ali, fazia praticamente um ala. E o Bahia com muita dificuldade de jogar. Pelo lado esquerdo, com o Léo e com o Zé Rafael no primeiro tempo, achou espaço. Mas além de estar lento, o Bahia também contou com algumas jornadas infelizes. E o Zé Rafael até melhorou no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi muito mal. E o Léo também com muita dificuldade para dar andamento às jogadas. E do lado direito, Bruno também não foi bem. E Elber no primeiro tempo também não conseguiu evoluir. O Bahia acabou não conseguindo infiltrar na área do Paraná, teve a rigor uma chance, na verdade duas chances, uma chance do Ramires de cabeça e outra do Zé Rafael, duas jogadas do Ramires, após jogar um cruzamento do Ramires, mas no gol mesmo, o Bahia conseguiu finalizar apenas a falta do Zé Rafael já no final do primeiro tempo. E o Paraná teve chance, o Paraná conseguiu alguns contra-ataques, teve uma jogada que nem de contra-ataque foi, mas que fez uma tabelinha rápida, o David saiu na cara do gol, finalizou mal, mas o Douglas saiu e ficou com a bola. Mas uma chance clara, eu diria que foi a chance mais clara do primeiro tempo, foi do Paraná, né? Porque o jogador estava com a bola dominada dentro da grande área e acabou finalizando em cima do Douglas. Douglas fez sua parte. Então não foi um bom primeiro tempo do Bahia. No segundo tempo, o Bahia acelerou mais o jogo, intensificou as ações ofensivas, botou mais velocidade, partiu mais para um contra um. Aí Elber começou a ser importante, né? Ele pegava a bola e corria em direção aos adversários, tentando avançar, mas ainda assim não conseguia furar o bloqueio. Aí o Richard entrou em campo muito bem. Ele que estava aparecendo para o jogo muito mais com, vamos dizer assim, com as lesões que estava sofrendo, né? Ou pelo menos que estava dizendo que estava sofrendo, porque toda hora caía. Ele apareceu tecnicamente. Ele fez uma boa defesa na cabeçada do Zé Rafael. Ele fez uma defesa muito arrojada no pé, no chute do Zé Rafael, na bola que sobrou ali. Ele foi, saiu no pé e conseguiu evitar o gol do Bahia. Teve também um chute do Flávio de fora da área que ele acabou evitando. E o Bahia, nessa de não conseguir fazer o gol contra o Lanterna, foi se vendo pressionado, ansioso e estava desenhado um fim de jogo dramático para o Bahia. Mas a presença do Vinícius acabou fazendo a diferença para o Bahia. O Vinícius, que tinha um tempo que não conseguia dar respostas efetivamente positivas para o time, mas que tem um 2018 no geral positivo, ele conseguiu fazer a diferença para o Bahia. Primeiro, numa falta que o Eberson sofreu, ele cobrou muito bem, mais um jogador individual do Elber. O Fred estava até comentando no off aqui, eu concordo. O goleiro Richard foi tão bem até aquele momento, para mim deu uma colaborada. E depois o Paraná cumpriu o seu roteiro, né? tentou atacar, não tem qualidade, deixou desguarnecido. O Vinícius conseguiu aproveitar um cruzamento que desviou ali do Léo e pegou a sobra, fez 2-0 e tranquilizou o jogo. Um 2-0 aparentemente no placar parece tranquilo, mas o Bahia sofreu mais do que deveria sofrer para fazer esse resultado. O fato é que venceu, e o mais importante é que venceu. O Bahia cumpre a agenda como deveria. Somar 3 pontos, foi a 34. E se não fez um jogo péssimo, mas enfrentou muita dificuldade contra uma equipe que é muito frágil, que é a do Paraná, precisa, vamos dizer assim, corrigir um pouco essa questão da oscilação. Fez um grande jogo contra um Grêmio que está brigando pelo título, para pegar esse Paraná Clube aqui, por mais que tenha dominado, falhou em muitos aspectos, principalmente na construção ofensiva, mas um resultado justo. O resultado é inquestionável, a superioridade do Bahia é inquestionável. Fica realmente só aquela questão do suspense que o Bahia acabou criando por ter dificuldade de botar a bola para dentro do gol, ter dificuldade de vencer esse Paraná antes, né? É um Paraná que, com um bom desempenho do adversário, é facilmente batido. Mas o que importa para o torcedor do Bahia é que o Bahia somou 3 pontos, foi a 34, se afastou da zona de rebaixamento, pelo menos momentaneamente, e cumpriu já o seu papel de vencer depois de 5 rodadas em que a gente imaginava que poderia não vencer, não venceu. E que, caso hoje somasse mais um jogo sem triunfo, aí sim a situação ia complicar bastante. Mas foi protocolar, Rafa, Fred. Acho que essa é a palavra. O Bahia foi protocolar. Pressionou, não teve muita qualidade, mas conseguiu os 3 pontos, que era o objetivo principal.
A chamada para esse programa eu já estava preparando para ser que o Bahia estava ensaiando com o Paraná já o jogo de Série B de 2019. Porque não pode perder ponto para o Paraná, meu amigo. A verdade é essa.
Sim.
E aí eu vou chamar agora Fred Figueiredo, meu amigo. Como é que você viu essa partida? O que é que você achou desse Bahia contra o Paraná? Mudou alguma coisa? Te decepcionou?
Fala Rafa, fala Cássio, Diego aí na base. Eu diria que esse jogo, se ele fosse contado no, com um roteiro de trás para frente, né, como aquele filme Irreversível, seria muito mais tranquilo, obviamente, para o torcedor do Bahia, muito mais justo para a dinâmica que foi o jogo, e ele extrairia daí o que o Bahia teve de mais negativo na partida, que foi apenas a intranquilidade. Eu acho que se o Bahia tivesse respirado um pouquinho longo da partida, para entender melhor o que estava acontecendo, o Bahia teria conseguido com um pouco mais de facilidade, fazer o que fez nos minutos finais. Porque o Paraná, ainda que tivesse bem armado em campo, né, as linhas defensivas muito bem montadas, o Paraná fez uma partida muito ruim em Pituaçu. Todas as jogadas em que havia uma disputa técnica no lance, o Bahia levava vantagem. Isso eu posso resumir numa segunda bola. O Paraná cortava a bola da área, a bola na intermediária quase sempre era para o Bahia. Foram poucas as jogadas que o Paraná conseguiu encaixar um contra-ataque e quase todos desperdiçados. Dois ou três deles chegaram na área, um muito perigoso no primeiro tempo, que Cássio já citou, mas a finalização em cima do goleiro, e um também perigoso já na reta final do jogo, com a finalização terrível, o jogador chutou de esquerda de canela. Porque o que é que acontecia com o Bahia? O Bahia parecia paralisado diante da obrigação de vencer. A gente vinha falando já dessa partida há algum tempo. Eu me lembro que quando gravamos o Hoje Tem, da rodada passada, né, que a gente considera o jogo do Grêmio quase um jogo de meio, né, que é aquele jogo em que a possibilidade de pontuar ela é muito baixa. O Bahia, inclusive, pontuou, esteve muito perto da vitória, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu naquela partida, a interferência da arbitragem no jogo. A gente já falava dessa partida do Paraná. Podcast de segunda-feira, terça-feira, voltou a falar. É o que João, há muito tempo, trouxe essa expressão para o podcast, ela ficou, que é a conta de luz. É aquela conta de luz e é da barata, é da zona rural, aquela que é 14 e um pouquinho, né? Então, assim, você tem. Por que conta de luz? Porque é um jogo que você tem obrigação absoluta de vitória. E o Bahia, ele não conseguiu, dentro da partida, encontrar, analisar o que estava acontecendo. Porque o Paraná montava suas linhas. O Bahia vinha e trabalhava conseguia territorialmente o espaço, mas trabalhava de forma muito burocrática. Quase todas as jogadas eram trabalhando para tentar que Léo ou que Bruno conseguisse, fizesse um cruzamento para a área ou tentasse a filtração pelos lados. Poucos jogadores estavam tentando, de fato, partir para um contra um, partir para entrar na área, para romper a marcação. Elber merece um elogio quanto a isso desde o primeiro tempo. E a falta sofrida lá no lance do gol coroa essa participação. Elber foi o jogador do Bahia que mais tentou fazer isso. Na reta final do primeiro tempo, Ramires também conseguiu, mas foi só naquele momento. Né? Foi um momento muito curto em que Ramires também foi mais um a tentar romper essa marcação. Então, o que é que acontecia? O Bahia era muito burocrático diante de um Paraná que só conseguia jogar ali. O Paraná só era um time eficiente quando estava com os quatro, os dois jogadores, duas linhas de quatro, até às vezes uma linha de cinco montada na frente da sua área, e o Bahia travava ali. Todas as vezes, veja só, todas as vezes que o Paraná tentou alguma coisa diferente e perdeu a bola com facilidade, o Bahia, aí talvez tenha cometido seu maior erro de execução. O Bahia não conseguia ser rápido na transição. O Bahia recuperava a bola lá atrás e praticamente esperava o Paraná remontar sua linha, porque também era meio conveniente para o Bahia. O Bahia tinha um certo temor de perder a bola e gerar o contra-ataque. Então, quando o Bahia recupera a bola, ao invés de partir já de forma muito vertical para tentar enfrentar essa marcação do Paraná desorganizada, o Bahia ele optava por acalmar o jogo, trabalhar a bola rapidamente ali, ou trabalhar a bola de forma mais cautelosa no meio de campo. Só que o Paraná, a partir daí, ele se remontava e voltava para o jogo de sempre. O jogo de trabalhar a bola de um lado para o outro, tentar alguma coisa sem forçar, tentar dentro do básico, dentro do que a gente considera mais seguro. Eu não chego a condenar essa forma de jogar, porque ela é mais precavida. Como eu falei aqui, o Paraná teve 4, 5 chances de contra-ataque, dois deles chegaram na área. Então, eu não vou aqui também condenar essa forma de jogo do Bahia. Só veio mudar quando o Anderson, já no segundo tempo, com 20 e poucos minutos, viu que a partida não ia mais sair daquilo e começou a fazer substituições, inclusive tirando o lateral direito para colocar Vinícius. Uma substituição que, efetivamente, né, pro andar da carruagem, do ritmo, da intensidade da partida, ela não teve o efeito esperado. Eu não acho que o Bahia ficou mais agressivo. O Bahia já estava muito agressivo ali. Porém, Vinícius, pés dele, saíram os dois gols, né, fundamentalmente o gol de falta, que como o Cássio também já tinha dado um trailer aqui, a gente estava conversando em off, eu quando vi a cobrança, eu fiquei meio... Porque é tudo muito rápido, né? O narrador fez um carnaval muito grande de cobrança espetacular. Eu fiquei esperando ver o replay. Quando veio o replay por trás da barra, a cobrança ela foi uma cobrança muito simples. Muito bem comportada, digamos assim, de Vinícius. Ele fez o script básico. É aquela teoria de que se passar da barreira é gol. Ele fez isso, ele tocou quase uma cavadinha. Lembrou muito um gol que Diego Souza fez contra o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro, só que Diego Souza foi mais cavadinha ainda, e a bola passou a meia altura, mais para o meio do gol do que para o lado, né? Mais para o meio do gol do que para a trave, e Richard, que foi um protagonista da partida, como o Cássio já tinha citado, seja com cenas forjando dor o tempo inteiro, parando o jogo, e seja com defesas. Eu não acho que ele seja um goleiro seguro. Eu acho que ele é aquele goleiro estabanado. Sai mal do gol, sai com... É aquele goleiro raçudo, né? Não é aquele goleiro técnico. Isso ficou claro num lance de muita fragilidade. Ele ficou congelado, né? Quando a bola passou da barreira, ele já se entregou antes. E aí, o que fica é justamente isso. O Bahia, ele não encontrou a forma mais fácil de vencer um time que é um time de queixo de vidro. No primeiro golpe sofrido, o Paraná desaba. O Paraná veio de um 4-0 contra o Fluminense, que o Fluminense não precisou nem correr. Então, se o Bahia faz o gol com 10, 15, 20 minutos do primeiro tempo, ia ser um 4-0 que o Bahia não ia ter precisado correr. Né? O que aconteceu foi que o jogo ele entrou no único roteiro possível para o Paraná se tornar competitivo, que é o roteiro em que você vai minando né, a tranquilidade do seu adversário, porque o adversário sabe que é obrigado a vencer o Paraná. O adversário vai. A irritabilidade do time, da torcida, aquilo ali vai se somando e o jogo vai ficando perigoso, perigoso, perigoso. Eu acho que essa partida, ela só teria realmente saído do controle do Bahia se o Paraná tivesse feito o gol, num dos dois contra-ataques que conseguiu finalizar. Se esse gol sai, aí de fato a partida sairia do eixo. Mas mesmo o gol tendo saído ali com 39-40, eu acho que o torcedor do Bahia que estava vendo o jogo ia ter pelo menos ali, pelo menos mais 10, 11 minutos de jogo, né? O desconto ia ser muito maior se o Bahia não tivesse feito os gols, porque o Paraná parou no segundo tempo de forma impressionante. Só o atendimento foi 2 minutos e meio. Eu acho que era desconto para 5, 6 minutos por aí. E eu acho que o torcedor do Bahia ali aos 39, 40 do segundo tempo estava acreditando na vitória, lógico que com muito nervosismo, mas sabia que ainda ia ter 4, 5, 6, 7 bolas ali na área. Tá? Então, como a conclusão é a mesma, Cássio, né? A gente rodeia assim, dá um giro, mas chega no meio da mesma conclusão. E por isso que eu falei que se fosse contar esse jogo como o roteiro daquele filme irreversível, seria mais fácil para o torcedor entender que sim, 2 a 0 reflete o jogo. Ele não reflete a dramaticidade do jogo, mas reflete a superioridade do Bahia sobre o Paraná.
E aí, lembrando que esse resultado, o Bahia voltou a vencer após 5 partidas aí, né? Já estava numa situação chata, complicada, apesar da última partida do Grêmio ter sido uma partida boa, como o Fred colocou. E o Bahia deu um pulinho aí, lógico, ainda faltam 7 partidas para fechar a rodada, e Cruzeiro e Ceará tem um jogo a menos. Mas o Bahia pulou para a 12ª posição, está com 34 pontos. É um pequeno respiro, mas é algo que já vale muito a pena, né, Cascão? Como é que eu vou dizer? É uma sobrevida, é um pouco mais de calma quando parecer que a tabela é complicada de ver, né?
Rafa, para mim o principal não é nem olhar neste momento para os adversários ao redor. Lógico que quando você olha e fala assim, olha, o Bahia agora, neste momento, está o quê? 5 pontos da zona. Isso é bom, mas os adversários vão jogar e provavelmente vão pontuar. Porém, o mais importante para mim é observar que existe vamos dizer assim, um lugar no alto da montanha que você foge da enchente. Né? Esse lugar é com 45 pontos, que se garante. Esse ano pode até ser menos. E, para mim, é
Deve
essa
ser
corrida.
menos, né? Deve ser menos.
E é essa corrida que eu acho que o Bahia, mirando esse topo de montanha, que o Bahia vê que subiu uns palmos. Né? O Bahia ainda vai ter mais 3 jogos em casa, 2 jogos em casa contra adversário direto. Né? Vai ter ainda Ceará e Chapecoense. Ainda vai pegar o Vitória no Barradão, ainda vai pegar o América fora, pega o Fluminense em Salvador, pega um Cruzeiro na última rodada, boas possibilidades de vir pensando nas férias. Então, esses jogos, vamos dizer assim, são jogos viáveis e o Bahia está a 11 pontos de 45, que é vamos dizer assim, como o Fred falou, assim, é o máximo da segurança, né? Porque a gente imagina com
É
menos
o cálculo
um cálculo muito seguro.
conservador.
Isso,
Conservador, muito
conservador.
conservador. Para esse ano, muito conservador.
Então,
Já
acho que
pegando
esse é o
aqui. Ah,
principal.
vai.
Não, é isso. Acho que esse é o principal a se observar em cima desse resultado. Vai cumprir a obrigação de pontuar contra o Paraná, que é lanterna. Já, não, já tinha perdido o jogo de ida. Perder mais de 3 pontos para esse Paraná seria muito complicado. Seria irreversível, né? O Bahia não teria nenhum jogo com um contexto tão desfavorável para dizer que para ganhar e tentar dizer recuperou os pontos do Paraná. Então eu olho muito por esse lado, assim. Lógico que é bom estar longe da zona, mas o mais importante é se aproximar da faixa de segurança. Eu acho que é isso que o torcedor do Bahia também comemora muito hoje. O Bahia está com 34 pontos, está se aproximando dela.
E completando aqui, pegando carona aqui na reta final do comentário de Cássio, enquanto o jogo já começava a caminhar ali para a reta final, eu comecei a abrir a tabela, fui vendo os jogos que restavam para o Bahia, e já estava montando um discurso, caso o jogo tivesse sido de fato 0 a 0, para esse programa que não era um discurso de ah, o Bahia entrou numa situação de desespero. Não era isso, porque matematicamente eu continuava vendo na tabela do Bahia uma chance muito clara de fazer justamente o que o Cássio falou, porque a reta final, você já enxerga, existe uma corrida paralela aos seus adversários, que é o que o Cássio falou aqui, de você chegar ali com 44, 45 pontos. Você não precisa se preocupar com o Ceará, com o Vasco da Gama, com o Chapecoense, com o Vitória, se você mirar e chegar a esse objetivo. Seria seria muito fora da curva se esse campeonato, no ritmo que ele tem de pontuação, terminar com alguém caindo com 44 ou 45 pontos. Não é isso que indica, tá? Hoje indica o aproveitamento do 16º colocado hoje indica que com 43 pontos você está salvo. E com 42 você tem alguma chance. Só para você ter ideia, no último programa, no último cálculo que a gente fez, né, a parte que a gente fez, não, que o Departamento de Matemática da UFMG faz e que a gente traz aqui para o podcast, se você somar 42 pontos, você tem 60% de chance e permanência. Então, assim, o Bahia tem jogos com o Chapecoense, com o Ceará em casa. O Bahia tende a ganhar esses jogos. Fluminense e Cruzeiro também são bons adversários, sobretudo na hora que essas partidas acontecerão. Então, o que realmente agravaria para o Bahia um empate contra o Paraná era ter mais jogos com a intranquilidade que o Bahia jogou hoje. Porque se o Bahia tivesse jogado hoje contra a Chape, talvez a gente estivesse fazendo aqui o telecast de uma derrota. Se o Bahia viesse a cinco partidas sem vencer e hoje não fosse o Paraná e sim a Chapecoense, eu arrisco dizer que pela forma nervosa, pela forma pouco racional com que os jogadores de frente do Bahia encararam a dificuldade, a pouca dificuldade imposta pelo Paraná contra a Chapecoense e contra o Ceará, poderia ter tido um saldo extremamente negativo. Agora não. Porque agora, quando o Bahia, mesmo que o Bahia vai. Estou falando de cabeça, mas eu tenho quase certeza que o Bahia vai para dois jogos fora agora, com
Vai.
Botafogo e Corinthians. Isso,
Isso,
né?
sétimo.
Mesmo que o Bahia perca os dois, essa matemática de chegar aos 44 pontos, ela permite que o Bahia ainda tenha um descarte em casa, tá? Você ainda tem o jogo do Vitória. Tá? Você considerar o jogo do Vitória, o Bahia precisa de 10 pontos. Tá, para chegar ao 44. 44 hoje, a chance de permanência é de 90 e mais, é mais de 95%. Então, assim, ainda há muita tranquilidade. Agora, só que para o Bahia tem outra questão, que é uma questão que eu venho martelando há algum tempo.
E que eu já sei qual é, concordo.
Seria interessante que o Bahia tivesse uma situação matemática próxima do Atlético Paranaense, que quando precisar, vai tirar o pé no brasileiro, porque ele já está. Já está numa faixa de pontuação que permite isso. A gente está falando de tranquilidade para o Bahia, imagina para o Atlético Paranaense.
Tá
Tá?
com
Que inclusive
trinta e seis
nesse
e
domingo
joga uma em
joga.
casa com o Sport, né? Então.
Exatamente, vem de 10 vitórias consecutivas em casa. Tá? Um time que tem um aproveitamento violentíssimo em casa. E, por exemplo, se ele perde o Sport, aí a conta dele já começa a ficar um pouquinho mais. Mas
É, aí tá complicado.
continuar fazendo a parte dele, ele vai chegar muito tranquilo. E era isso que o Bahia precisava. Então, talvez o maior dano do empate hoje nem fosse necessariamente para o brasileiro. Seria fundamentalmente porque se perde do Corinthians, ou só consegue um ou dois pontos nesses jogos, pegaria Chapecoense sob muita pressão. Agora, vai pegar sob pressão, mas uma pressão muito menor. E vai para esses dois jogos, com a Sul-Americana no meio, oxigênio, né, circulando. Isso é muito importante. O Bahia não vai poder se dar ao luxo de colocar um time inteiramente em reserva nas partidas da Série A. Não vai poder
Não.
fazer isso. Mas, se precisar tirar um ou dois ou três jogadores, pode fazer. Porque a zona de rebaixamento não vai tocar, não vai se aproximar tão violentamente assim do Bahia. Eu não acho que a zona de rebaixamento ela vá para 34, 35 pontos até que o Bahia volte para enfrentar a Chapecoense. Tá? Eu acho que, na verdade, inclusive, assim, só para você ter ideia, se o rendimento dos clubes que brigam contra o rebaixamento ele seguir como está, a zona de rebaixamento só vai chegar em 37 pontos, faltando 4 jogos para o fim do campeonato, tá? E aí você fala, ah, não, mas sempre acelera. É muito normal que na reta final acelere. Isso é meio que um mito. É até comum acelerar, mas é comum acelerar um pontinho. E nesse meu cálculo dos 37, eu já estou colocando esse pontinho. Porque se você for na frieza matemática, quando terminar a 34ª rodada, faltando apenas 4 para o fim do campeonato, a zona de rebaixamento vai estar em 36 ou 37. Só para você ver o quanto o Bahia já está. A gente vai imaginar que o Bahia nos próximos 5 jogos só vai fazer 3 pontos? Acho que ninguém imagina isso, né? Acho que todo mundo imagina que o Bahia vai conseguir, sendo até pessimista aí, 5, né? 6 pontos, sendo pessimista, como eu falei. Então, eu não acho que o Bahia vai ser diretamente ameaçado pela zona de rebaixamento, não. Ele não estava nessa rodada, estaria se tivesse perdido ou empatado esse jogo. E com essa vitória ele já ganha aí sobrevida de 2, 3 rodadas. Sobrevida não, porque sobrevida é um termo que parece que a pessoa não tem vida, né? Um bônus mesmo, uma margenzinha de segurança de 2 rodadas, pelo menos, para voltar em casa contra a Chape. Caso ele não pontue fora, com a obrigação de ganhar, mas sabendo que tem condições de ganhar, com essa lição aprendida desse jogo contra o Paraná.
Fred, só para completar o que você está falando aí, essa questão do jogo de hoje tem todo esse contexto da Sul-Americana, mas tem algo que no próprio Campeonato Brasileiro o Bahia poderia aproveitar melhor hoje e que dificilmente vai ter uma oportunidade tão grande quanto teve hoje. O Paraná, eu gostei muito da expressão que você usou, tem um queixo de vidro. Vai para a lona no primeiro impacto. Sofreu a primeira porrada, desarma. E eu lembro que quando o Bahia enfrentou o Grêmio na última rodada, a situação do Bahia era a seguinte: caso o Bahia perdesse por 2 gols de diferença, o Bahia entrava na zona. Ou seja, o saldo de gol estava salvando o Bahia. O saldo de gol, inclusive, salvou o Vitória em 2017, na última rodada. Então, hoje era uma oportunidade, lógico que é um objetivo secundário, o prioritário era somar 3 pontos, mas sendo bem pragmático, é também uma oportunidade para tentar dar uma diminuída no prejuízo do saldo de gols, né? Porque o Paraná tem essa característica de ser uma equipe que não consegue sustentar o nível de competitividade que já é baixo, mas organizado, depois que sofre e está atrás do placar. E o Bahia teria essa
Quebrou o
oportunidade, como demorou
recorde.
fazer o primeiro gol, não conseguiu fazer um saldo melhor, e era uma boa possibilidade.
O Paraná quebrou o recorde nessa partida, né, de jogos sem vitória na Série A. 15
Foi 15.
partidas sem vitória. É a maior sequência de um time na era dos pontos corridos sem vencer o jogo. E é impressionante. Ele tem um
Ganhou
empate
três
fora de
jogos.
casa na Série A. Isso. Ele tem
Ganhou
um empate.
Fluminense, Bahia e América Mineiro. Nessa sequência, né, que ele pegou Fluminense e Bahia, só que em casa. Foi quando ele somou duas vitórias seguidas e depois, só depois de muito tempo, foi ganhado do América Mineiro em Curitiba.
Ele tem um
Moço.
ponto fora de casa. Só para finalizar, Rafa, essa estatística do Paraná, que ela realmente é cruel. Não ganha a partida há mais de 11 anos na Série A, longe de Curitiba. Lógico que nesse, né, é meio injusto, porque ele passou 10 anos fora, mas, porra, queira ou não, você vê o tamanho da distância que existe do Paraná para uma vitória fora de casa. E se você pegar o recorte de Claudinei, Claudinei hoje completou um turno inteiro sem ganhar um jogo. São oito jogos sem vencer no Sport, somado a 11 jogos sem vencer no Paraná. São 19
Gostado.
rodadas da Série A. Se o Paraná fez 15, Claudinei já alcançou 19 partidas sem uma vitória. E o time muito, 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 muito fraco. Mas nem é
Bem
tão
observado.
culpa dele, porque como eu falei quando eu estava fazendo a leitura do jogo. Taticamente, eu não tenho muito o que reclamar do Paraná, não. Agora, em todas as disputas técnicas, você, para pegar um lance que o jogador do Bahia tenha perdido uma disputa técnica para um do Paraná, é difícil. Talvez você pegue um corte ali naqueles contra-ataques, se você considerar que um corte de Silvinho dentro da área, de Grampola, naquela jogada para a finalização do segundo tempo, se você considerar que aquilo é um ganho técnico, ok. Mas se você considerar bola dividida, drible, velocidade, ganhou todas as bolas, em todos os setores do campo. Então aí você realmente, né, a gente não pode condenar um treinador, porque pô, não é
Não.
videogame, né? Ele não a função dele, ele não consegue jogar pelos caras, né?
Pois é, Fred. E assim, o Paraná, na temporada toda de 2018, ganhou 9 jogos. 9. Temporada toda. Não dá. É realmente uma equipe fraca. Que o Claudinei assumiu, acho que já assumiu o pessoal pensando em 2019.
E vai
Fizeram
ficar, já está avisado que ele fica.
uma enquete lá, o torcedor aprovou o trabalho dele, mesmo sem vencer. Eu imagino que a ideia é fazer o que o América Mineiro fez com o Enderson Moreira, por exemplo, em
Isso
2016. É um
isso,
caminho
aquilo ali
interessante.
é o melhor dos caminhos. Agora só cabe, né, Cássio, para times como Paraná e América,
Sem dúvida.
né? Ninguém em sã consciência vai chegar no Bahia e vai dizer: ó, galera, é o seguinte, a gente já caiu, vamos contratar o treinador, que ele vai perder 200 partidas. E é muito difícil.
Não
Você vê que
fosse
o Santa Cruz,
esse.
quando o Santa Cruz, quando teve sua derrocada, né, na Série A de 2016, se falou, né, nessa possibilidade, mas a direção do Santa não quis comprar essa forma mais racional de se conduzir um rebaixamento, justamente porque é um clube de torcida, é um clube que a torcida
De
pressiona,
massa,
né? No Esporte
isso.
esse ano, esse assunto já foi discutido. Quando da demissão de Eduardo
Eduardo.
Batista, já existia uma linha que era a linha do seguinte: ó, começa o trabalho, né? Começa a desmontar. Coloca Júnior Câmara, que é o treinador da base, ou traz um treinador com perfil de Série B. Mas também não foi a escolha do Esporte. Clubes grandes de torcida não conseguem ter a frieza que Américas e Paranás da vida podem ter. Agora, deveriam, né? Porque no caso do
Concordo.
Paraná, no caso do Santa Cruz de 2016, quando já estava definida a queda, você começa a rasgar dinheiro. E o Santa Cruz
Isso.
chegou completamente afundado financeiramente na segunda edição de 2017, e veja onde está, né? Não conseguiu nem voltar esse ano para a Série B. Então, isso é muito grave. O exemplo do América é um exemplo, sim, para ser seguido. É importante deixar isso claro.
Bom, mas vamos voltar aqui para o jogo. Vou fazer uma pergunta aqui do melhor em campo para Fred. E é o seguinte, Fred: alguém melhor do que Vinícius? Alguém que merece levar o prêmio de melhor da partida, além de Vinícius, que marcou 2 gols e foi decisivo na reta final da partida?
Eu não poderia dizer isso. Pô, o cara. Não tenho o que dizer. Veja só, se tivessem amarrado Vinícius dentro de campo e ele só tivesse feito dois lances, que foi basicamente o que ele fez, já seria suficiente para ser escolhido como melhor em campo. Então, eu diria que nessa partida, Vinícius é quase o Okonkwo, porque ele jogou um jogo à parte, enquanto o resto do Bahia se matou e não conseguiu fazer um gol, Vinícius tranquilamente fez 2 gols. Vinícius enfrentou o Paraná. Vinícius jogou o jogo que o torcedor do Bahia imaginava que seria. Todos os outros que entraram em campo jogaram a batalha. Para Vinícius foi isso. Joguinho sossegado, tranquilo, dos mais fáceis do ano, como se imaginava que seria. Então, descontando Vinícius, eu acho que cabe um elogio, e já foi feito aqui por Cássio, por mim, para Elber, tá? Elber teve uma partida como a função dele pede para que tenha, tá? Pegou e partiu para cima o tempo inteiro, tá? Não se acomodou, não tentou ficar jogando com o Bruno o tempo todo, não ficou tentando forçar o jogo pela lateral. Ele puxou o jogo para dentro da área muito mais do que Zé Rafael, tá? Mais do que Ramires. Então, para mim, o melhor jogador em campo do jogo difícil, da batalha contra o Paraná, foi Elber. O melhor jogador em campo do passeio contra o Paraná foi Vinícius.
Cássio Cardoso, a linha mesma, tem mais alguém?
Tem. Sem carnê, mas
antes do, de Elda, que para mim foi muito bem. Concordo. Vinícius decidiu, tá? E Vinícius fez o que o Bahia precisava que fosse feito, com muito pouco tempo em campo, diga-se de passagem. Então, realmente, é indiscutível. Mas é, eu quero destacar a cabeça de área do Bahia com o Gregory. Mais uma vez, um nível de participação altíssimo. E no primeiro tempo foi quem conseguiu fazer o jogo sair com alguma qualidade ali, porque o Flávio foi bem discreto. E principalmente o Ramires. O menino tem 18 anos. No primeiro tempo, as chances que o Bahia teve foi ele cabeceando uma, e teve outra que ele botou no pé de Zé Rafael, na entrada da área, e Zé Rafael chutou à direita da meta. No segundo tempo, participando das duas fases, indo recuperar a bola lá atrás, avançando, caindo pelos dois lados do campo. Em alguns momentos até pareceu lento. Repara o que eu estou falando. Em alguns momentos. Mas pareceu muito mais cansaço de recuperação do que necessariamente um estilo de jogo dele. Ele foi um jogador que ajudou demais o Bahia, principalmente quando o Bahia estava meio no deserto de ideias. E quando o time subiu e aumentou a intensidade, ele continuou participando bastante. Então, acho que vale destacar o jogo de Ramires. Eu coloco ele e o Gregory nessa lista junto do Elber, mas para mim o melhor foi Vinícius, porque de fato decidiu, fez o que o Bahia precisava que fosse feito e em pouco tempo em campo.
Então, Rafa, eu vou completar, já que temos quatro jogadores listados, tem a velha tradição do pódio de Stock Car, e eu vou fechar com o quinto jogador, que trabalhou pouco, mas quando trabalhou, foi seguro o suficiente para não deixar essa partida virar um inferno, que é Douglas goleiro. Muito seguro nas bolas que... Porque assim, trabalhou pouco, mas só sobrou para ele bola de altíssimo risco.
Trabalhou pouco, mas trabalhou
bem. Ele não errou. Exatamente, ele foi muito bem na primeira grande chance do Paraná, e ainda no primeiro tempo teve uma segunda chance que... Vou me perdoe, mas eu não vou lembrar o nome dos jogadores do Paraná. Foi uma jogada que ela foi muito bem trabalhada, um contra-ataque, mas na entrada da área foi um passe muito longo, a bola já estava perto de sair, mas de novo o Douglas foi muito arrojado, foi muito seguro, fez um movimento só, não titubeou, porque naquele movimento, na hora que o passe sai muito aberto, se ele recua, poderia ter sido uma jogada perigosa, mas ele não recuou, ele foi seguro, fechou o ângulo, o jogador estourou no peito dele, ele inclusive comemorou porque ele sabe que ele teve um papel importante. Então, já que para não ficar número par, a gente fecha aí com cinco jogadores que merecem um destaque aí positivo.
Bom, você tem tanto jogador com destaque positivo, então um destaque negativo vai ser um só, né? Carlos Cardoso, quem foi?
Olha, Flávio está no segundo lugar, o primeiro para mim foi Léo. Recebeu muita bola mesmo, com espaço, com terreno. Não foi tão exigido assim na parte defensiva. E teve uma dificuldade absurda para dar andamento com qualidade às jogadas, criar realmente oportunidades. Tanto na execução dos cruzamentos, quanto na tomada de decisão, às vezes entrando em posição de impedimento, enfim... lógico que algum torcedor vai lembrar, olha, o segundo gol saiu dos pés dele, né? A bola parou no pé de Vinícius, mas saiu de um cruzamento errado que no desvio sobrou pro Vinícius, né?
E outra coisa, né, cara? Segundo gol já era o jogo, né?
Já era o Paraná tava deitado já.
Então, exatamente. O Léo foi, na hora que precisou que o lateral deixasse o time mais incisivo ofensivamente, ele não contribuiu.
Não deu para contar com ele. Tanto que durante o jogo, eu vi que Anderson Moreira botou Vinícius. Para mim foi bem, tá, o Anderson Moreira nas alterações. Botou Vinícius, tirou Bruno, fez um jogo também bem, bem meia boca. E depois colocou Edgar Júnior no lugar de Zé Rafael. Zé Rafael que estava ali em um momento meio tenso no jogo, não estava conseguindo acertar, ok. Para mim, a última alteração era Paulinho no lugar de Léo, para ver se quando uma bola chegasse do lado esquerdo ali, saía com mais qualidade, porque já estava realmente chamando a atenção, a dificuldade que o Léo estava tendo para executar. Teve um lance na linha de fundo, que ele teve tanto espaço, mas parecia um ferry boat manobrando, né? Para poder se ajeitar para cruzar, o zagueiro conseguiu impedir que a bola fosse para a área, enfim.
E a torcida chiou demais nesse lance. Nossa. Porque foi, você descreveu bem, assim. Ele chegou, a bola foi dentro da área, essa jogada. Ele tinha muito espaço e ele não conseguiu se alinhar. Você falou bem essa descrição do ferry boat, ele não conseguiu meio que se posicionar para recolocar a bola na área. E aí, só para não alongar, Cássio, para nem precisar trazer a pergunta para mim, eu vou só discordar de um ponto de você. Eu desceria mais uma posição para Flávio e colocaria Bruno. Eu acho que os dois laterais não conseguiram. Porque Flávio, queira ou não, a parte, metade do papel dele ele cumpriu. E depois ainda foi lá para a direita, tudo. Eu acho que ele cumpriu metade do papel dele. Os laterais, para mim, ficaram devendo. Porque não teve aperto de contra-ataque nenhum, que eles precisassem ter uma recomposição extrema, como o Flávio precisou ter recomposição. E não ajudou. Eu acho que Léo foi mais grave, sim. Mas eu acho que os dois laterais merecem estar mais próximos. Então, eu decidi
eu concordo com
Flávio uma posição. E acho que Zé Rafael, a vaia dele foi injusta.
Concordo.
Fez uma partida ok. Acho que ele é um jogador para ficar...
Segundo tempo, inclusive, Fred, ele cresceu muito e ajudou muito o Bahia
na transição para criar
oportunidade.
E acho assim como você descreveu com o Ramires, brigando por bola atrás, se esforçando, tendo a clareza. Teve um lance, inclusive, que ele construiu a jogada, deu a bola a Bruno, Bruno devolveu na área, ele conseguiu a finalização em cima do goleiro, né? O goleiro o Richard foi muito bem, foi muito corajoso nesse lance, porque foi praticamente com o rosto, né? Deu a cara na bola para que a bola não, para que Zé Rafael não tivesse espaço. Achei bem injusta a vaia.
Esse lance, inclusive, se não estou enganado, foi um lance que ele, Zé Rafael começou dando um banho de cuia no meio-campo ao recuperar a bola.
E teve muita. E ergueu e levantou a cabeça, abriu para o lado, apareceu. Acho que ele fez assim. Não foi uma partida brilhante, obviamente. Ele não está entre os cinco que a gente listou. Mas também para levar a vaia. Assim, depois eu vi que a câmera ficou mostrando a saída dele, ele devolveu o aplauso.
Então, dividido.
Imagino que se ele estava aplaudindo, alguém estava aplaudindo ele. Né? Ele não estaria sendo todo mundo vaiando e ele aplaudindo. Eu acho que parte da torcida reconheceu que é um jogador importante, que é um cara que é um jogador mais frio, ele não tem aquele perfil que o Ramires tem, e às vezes você fica cobrando, tá aí o menino correndo, se matando, mas é diferente, você não... Nenhum time funciona com 11 Ramires, nem com 11 Rafaéis, então, assim, é a soma de perfis, ela é muito importante, e o Bahia tem que valorizar um pouco mais o jogador que tem, que acho que 70% pelo menos dos times da Série A queriam ter Zé Rafael no seu elenco.
Com certeza.
E mesmo produzindo o que ele produziu hoje. Tá?
E o torcedor tem que produzir hoje. Tem que desfrutar, porque
está acabando.
É improvável que ele jogue a temporada 2019 no Bahia. E é um jogador muito acima da média. Muito.
Isso. Muito, muito. Muito acima de Vinícius, por exemplo, que entrou e definiu o jogo. Muito acima.
Exatamente.
Então é isso, galera. A gente chegou ao final aqui de mais um telecast. A gente se vê aí nos próximos programas do 45 Minutos. E torcedor do Bahia, fique de olho aí na rodada para ver o que vem aí pro tricolor de aço, o que é que vai mudar na tabela. Mas já é uma rodada que vai ficar aí um pouco mais tranquilo, já que não tem perigo de entrar na zona de rebaixamento. Valeu, Fred.
Seque muito Cássio. Não, viu?
Eu não saco ninguém não, meu amigo.
Não é você não, eu tô torcedor do Bahia. Seja racional.
Opa, Rafa.
Lá em Curitiba.
Não, meu amigo.
Passou um recebinho.
Se entregou quem, logo, se desarmou
quem,
logo.
Não, meu amigo, quem gosta de secar no podcast é outro cara que não tá nesse programa.
Rafa, primeiro, vamos dar uma função então nesse domingo. Você vai ficar o domingo vendo a NFL, tranquilo.
Eu vou trabalhar, me queria eu. Mas fica tranquilo. Os Wave jogam no mesmo horário do esporte, nem se aperreia.
Pronto. E o torcedor do Bahia, que trabalha forte nessa questão, aí é o seguinte, eu peço a ele racionalidade, né, às 19 da noite, porque às 19 horas a rodada já vai estar andando, já vai ter acabado, já secou vitória de manhã. Aí você pensa assim, porra, vamos matar o Leãozinho? Ou vamos ferir nosso adversário nas quartas da Sul-Americana?
Não. Opa aí. Vamos dar alguma coisa.
Poupa aí, né?
Vamos acabar esse programa? Vamos acabar. Vai pra meia-noite. Tá começando muita besteira já.
Valeu,
forte abraço, galera. Até a próxima. Um abraço, tchau.
A conta da Coelba foi paga. Será que importa pro torcedor do Bahia?
Com certeza.
Vai passar o domingo com o ar-condicionado ligado.
Está em dia com suas,
pode
dia
gastar suas obrigações. Tchau. Pode gastar energia. Ar-condicionado ligado o dia todo.
Falou, galera. Tchau,
valeu,
tchau.